Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rainer. Está começando mais o Multi Infinito e nessa semana nós vamos falar da famigerada cereja no bolo de merda. Sim, personagens bons em filmes ruins. Aqueles personagens que são reconhecidamente bons, que você gosta de ver qualquer coisa sobre, mas só quando tem um filme, infelizmente ele não consegue carregar. E para isso eu não estou sozinho, aqui está comigo meu fiel escudeiro Vitão. Fala, Vitão.
93, queridos ouvintes, e o bolo de merda às vezes é só o mundo real.
Olha, boa reflexão. Além dele, aqui também está comigo de volta Milton Schuh. Quem fala, meu querido?
Milton, cheguei.
Cara, eu jurava que ele ia usar o do John Cena. E é o bagulho do John Cena, se não me engano. Caralho, eu sabia. Eu pensei, esse filho da puta vai botar o som do John Cena. Eu sabia. Caralho, eu devia te jogar na Mega Sena. Puta que pariu. Bom, depois dessa cena, aqui comigo também está Nick. Fala, Nick.
Fala galera, como disse o Vitão, às vezes o bolo de merda é apenas a realidade. E puta que pariu, essa realidade de pandemia é de comer o cu da gente com farofa.
Por último, mas não menos importante, Elisa, minha querida, tudo bem?
Tudo ótimo, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que assistindo, ouvindo.
Ouvindo, Elisa.
É isso.
Ouvindo.
Ai, gente, me ajuda aí. tem a cotinha da lerdeza do podcast? É, por favor, me encaixa.
Bom, o Spotify tá querendo inventar aí o podcast com imagem. É, eu acho que ele não conhece uma coisa chamada vídeo, talvez, mas enfim.
Quero saber só da cota da lerdeza. A cota da lerdeza, se tiver, assim, pode me encaixar, que seria bem.
Ok. Bom, não tem problema. A gente aqui, até porque. Cota da lerdeza aqui, eu acho que no multifinito é ter cota de inteligência, porque lerdeza já
faz parte. A gente tá ocupando essa cota.
É, exatamente.
Obrigado por concordar comigo.
A gente tem um talento, né?
Exatamente, a gente é especial.
Da mente do resto.
No melhor sentido da palavra.
Prossiga, Rainer, prossiga.
Prosseguindo, vamos falar daqueles filmes que... Bom, quando a gente for fazer a pauta desse podcast, muitos filmes vieram à mente. Eu quero começar falando do filme que eu fiz o ato de sadomasoquismo de rever, que é Batman vs Superman. Eu só tinha visto no cinema quando lançou, na pré-estreia, inclusive. Eu nunca tinha revisto esse filme, porque ele tinha sido criticado por uma galera e tal. Eu gostava do filme, achava o filme, tipo assim, eu achava que ele era um filme não muito pro popular, porque ele era mais focado no fã de quadrinhos. E eu defendia, até ontem. Só que aí eu fui rever o filme e, meu Deus do céu, como é mal construído. Caralho, é muito mal construído.
Você não pode dizer que eu não te avisei.
Não, eu fui avisado. Eu não quero deixar isso também claro, ouvinte. Eu fui avisado.
Rainer, por que você, quando assistiu da primeira vez, gostou e quando você assistiu
Ô Elisa, eu acho que primeiro que eu tava deslumbrado, porque era Batman vs Superman no cinema.
Tu tava com mulher, não tava? Fala a verdade.
Você estava cego de amor. Começa
eu tava com mulher, fala a verdade. Eu tava com mulher.
Não, nem foi.
Era, ou nem você foi. Entrou no cinema completamente chapado, ou você entrou bêbado.
É errado você ligar pro meu Superman? Desculpa.
Errado é uma palavra muito forte. Eu não acho interessante psicologicamente, né?
Cara, e assim,
eu que vou dizer
primeiro
que
porque,
errado,
tipo assim, o trailer, o último trailer que tinha tido hoje do filme era interessante. É, tinha a única parte interessante do filme, realmente, que é aquele treinamento do CrossFit do Ben Affleck.
Caralho, que
gostava. Eu gostava do estilo, né, do Batman do Ben Affleck, lembrava muito o Batman do Frank Miller. Então, assim, esteticamente falando, o filme era interessante. Quando eu fui ver, eu tava com, tipo, pré-estreia. Meia-noite. Tipo,
mulher.
Tava com sono, né?
Não, nem era. Cara, esquece mulher. Não tava com mulher lá. Se tivesse mulher, não, só...
Rainer, então não é possível que o seu sangue... Não é possível que ele estava no teu cérebro, senão tu não ia gostar disso.
Mas, gente, estava em outro lugar. Olha só, dessa vez, só dessa vez, eu vou ter que defender o Rainer, porque, pô, assim, num primeiro momento, assim, eu também gostei.
Ah, gente...
Não, olha, cara, não fora, fora que mesmo se fosse com mulher, cara, a Ani, que é outra pessoa que vai me defender nisso também, eu foco no filme, velho. Eu foco no filme.
É que vocês então... não podem ver a cara que eu fiz agora, mas...
Bota um efeito aí, Milton! Bota um efeito, Milton!
Cara, mas assim, tipo, eu não tenho esses detalhes técnicos que o Rainer tem, até porque eu não sou de acompanhar quadrinhos, essas coisas. Num primeiro momento, eu vi o filme, eu também gostei. Eu achei a estética mais séria do filme bacana. Só que aí depois, quando a gente vai revendo, assim, com o pai na sala... né, aleatoriamente, sim, passando na TV. A gente
com o pai na sala, em Fernando de Noronha.
Porque é uma atividade que eu pratico com meu pai. Ele pergunta.
Rainer, apresente a Mari. A Mari chegou.
Opa, Mari!
Mari chegou?
Mais ou menos.
Chegou?
Mari tá aí, Mari.
Mari?
Mari.
Terra para Mari.
É, Mari é a fantasma dela.
Sem querer.
Ela viu o Rainer falar bem dessa merda do BVS e foi embora.
Ela mandou lá no grupo que tava logando.
A Mari olhou e pensou, pô, se eu soubesse que era assim, eu não vinha.
Ia ter visto o filme do Pelé.
Bom, cara,
eu gosto muito da definição do Nerdcast sobre esse filme. Psicopata versus alienígena. Porque é só isso. É o Super-Homem sendo um alienígena e o Batman sendo um assassino que marca os outros na testa.
Não, assim, eu acho que... E a questão... Ah, o Batman não mata, aquilo...
E essa foi a parte da vida, galera.
O Batman já matou em outro momento.
Estou sendo ouvido agora?
Estamos. Ai, Mari! Oi. Mari!
Oi.
Cadê aquela musiquinha, Milton? Cadê aquela musiquinha, Milton?
Essa?
Que isso, querida?
Bota, Milton!
Vai, Milton!
Nossa, eu fico imaginando meu vizinho ouvindo eu gritar. Bota, Milton!
Caralho, na hora que é pra botar, ele não bota, não.
Eu botei várias vezes.
Não deu pra ouvir.
Bota, Milton! Vai, idiota!
Tá, eu tô perdida aqui numa maratona da Marvel, porque minha filhada perguntou se o Homem-Aranha era da DC, então eu tive um...
Puta que pariu!
Um trabalho aqui agora.
Meu Deus! Eita! Bem, mas pelo menos tá ensinando a criança corretamente.
Exatamente! Teve que maratonar, cara. Eu tô aqui,
teve que maratonar.
Esqueci.
Não, pera. Ela perguntou se o Homem-Aranha é da DC e pra você explicar isso, você teve que maratonar os filmes.
Claro, a didática, ela exige muito tempo, cara.
Exatamente, querido. Você acha que eu vou ensinar pela metade? Não, tem que ensinar.
Não, mas você podia ter feito milhões de coisas mais fáceis.
Você imagina.
Internet.
Tia Mari, tia Mari. Raiz,
entendeu? Senão a árvore cresce fraca. Não.
Tia Mari, qual é a capital do Brasil? Ela começa a abrir documentário sobre descobrimento,
exatamente,
tá ligado?
É, tipo... Então,
certa.
Você quer adubar. Se não adubar, essa árvore cresce podre. Não.
Falando em adubo, o que você acha de Batman vs Superman?
Você foi maratonar o time do Tobey Maguire, certo?
Não! Não! Não, Marvel!
Vou mostrar pra qual, Homem-Aranha?
Universo Marvel, querido.
Tu mostrou o Homem-Aranha mais fraco?
Olha só, não foi só essa pergunta. Ela me veio confessar que não assistiu nenhum filme da Marvel.
Bota o efeito sonoro, Milton.
Tendo a madrinha como produtora de conteúdo, falando de Marvel, falando de DC, a menina me...
Teja errada, criança. Teja errada.
Que é isso?
Aí depois eu acho pergunto que... porque eu gosto de programa de criança sendo humilhada. Por isso.
Eu acho que 26 filmes é muita coisa pra você só provar um ponto.
Por favor.
Não, hoje a gente terminou Vingadores a Era de Ultron, né? Então faltam aí uns 8, eu acho. Não. É, 6 ou 7.
E ela ainda tá gostando, só pra saber?
Tá gostando. Tudo bem que, tipo, ela tem 12 anos, ela achou Homem de Ferro
é
muito bom, mas...
Ah, não.
Não,
você tá ensinando errado. Se não, ela achar Rainer, um ferro 3 pontos, pelo amor de Deus.
Olha só, Rainer, ela tem 13 anos, Rainer. Eu não posso pedir que ela critique roteiro de filme de Marvel. Não tem como eu pedir isso ainda.
Então, é verdade, Rainer,
tem um monte de, pelo menos um monte
ela tá
de armadura.
Gostando já alguma coisa, sim, né? Depois sim, ela desenvolve ela tá o senso crítico, né?
Empolgada, batendo palminha quando os Vingadores
cara,
aparecem.
Homem de Ferro 3... Ó,
uma coisa,
3
uma foi... coisa de cada vez, né, meu querido?
Homem de Ferro 3 foi o único filme na história do cinema que eu não terminei de ver dentro do cinema. Eu fui embora. Nossa,
o Rainer quer que a menina desenvolva uma tese sobre o filme.
Não,
também.
O Homem de Ferro 3 é muito ruim. Mas aí é uma coisa baby steps, né, pelo menos.
Rainer, prossiga o tema do programa, cada um fala.
É, verdade. Bom, vou continuar aqui. Primeiro, apresentar a Mari Bertuzzo, do canal Nerdô. Bem-vinda, minha querida.
Bem-vindo, gente. Boa noite, bom dia.
Bem-vindo.
Boa tarde.
Obrigado, obrigado por ter vindo. Sabia que pode pedir você, não. Sabia, não, mas obrigado.
Eu tô não falou vocês que estão assistindo, né? Que nem eu, burra.
Você chega no mercado.
Ninguém tá, não.
Você chega no mercado, é o segurança. Eu boas eu compras.
Ela gosta.
Aí você
eu
também.
Eu falei bem-vindo?
Foi, Mari.
Falou bem-vindo. Sério? Eu jurava que... Ih, gente, tô perdendo.
O garçom chega do teu lado, bom apetite. Aí você também, meu querido.
Porque a ideia era falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas tudo bem, aceitem só isso.
Bem-vindo serve também, tá ótimo.
Tudo bem, bem-vindo tá você tá aí que acabou de começar a escutar a gente, é isso, pô.
A Mari chega no mercado, a menina fala, dinheiro ou cartão? Ela fala, dinheiro ou cartão, o que você prefere?
Crédito ou débito? Crédito.
Crédito é uma foda, né?
Bom, então, assim, eu fiz o trabalho de rever Batman Superman. E, cara, eu acho que, assim, eu vou explicar por que, que eu gostei na época do filme. Eu acho que realmente foi muito deslumbre do que realmente estava vendo a parada no dia. E você, quando vê, principalmente em pré-estreia e sendo nerd, assim, você fica muito. Você não fica muito atento a detalhe. Você realmente vira uma criança mais de 12 anos mesmo. E aí você acaba curtindo algumas coisas. Tipo assim, tinha coisa meio chata, mas só que, tipo, a luta te. A luta inibe outras paradas. E diferentemente dos filmes de Vingadores, por exemplo, que eu sempre vi mais de uma vez e eu realmente fazia isso pra, tipo, ver a primeira vez de um número e depois eu via de novo pra ficar catando mais coisas. Nessa vez, eu, tipo, anos depois, né? Devi agora o Netflix.
Anos depois?
Cara, nossa, o filme é muito mal construído, mas é muito mal construído. Você tem noção, o Marta é uma das coisas inteligentes do filme. Porque o resto...
Roteiro preguiçoso!
É muito...
Lex
cara,
Luthor designer. Lex
então,
Luthor fez a Lura.
Rainer, quebrando cara, o teu conceito de deslumbre de pré-estreia, eu assisti o último filme do Hobbit em pré-estreia no cinema. Nem preciso dizer de Star Wars, o último que foi pré-estreia. Eu achei os dois uma merda e eu
estou gosto de Hobbit.
Mas só que assim, Elisa, a base é diferente. Eu acho que, por exemplo, o... Vou te explicar.
Mas
o
é a expectativa que tu cria quando tu entra no cinema, cara.
O Hobbit... O Hobbit, eu já sabia que o terceiro filme já não era necessário. Porque, tipo, já estavam esticando um livro mínimo em 3 pedaços.
Claro que sim, pô. Batalha de 5 exércitos.
Era desnecessário 3 filmes. Já tava esticando chiclete demais.
O primeiro filme já era desnecessário. Uma trilogia do Hobbit era desnecessária.
Sim,
exatamente.
Mas fazer 3 filmes era desnecessário, mas o terceiro era exatamente necessário porque era a coisa mais importante.
E Star Wars
era necessário financeiramente, né?
Muito bom.
E Star Wars
era porque eles já começaram a fazer.
Eu adoro o terceiro
merda,
Hobbit.
Eles deveriam. Meu Deus, o terceiro Hobbit não deveria nem existir.
Eu adoro.
Nem o primeiro, mas tudo bem, esse é outro papo.
Não, exatamente, okay. nem o primeiro.
Aliás, eu gosto muito da trilogia do Hobbit, mas de fato é um filme que não deveria existir, não deveria nem.
Gosto muito.
Mas o que eu tô falando, tipo, o Star Wars é o fim de construção, é o fim de uma construção. Então, tipo assim, ali.
Também
tipo,
é outra merda.
É outra
é
trilogia.
Merda,
não, mas... Outra trilogia desnecessária.
Mas entendeu? É a situação. Você não interessa. Tipo, você tá entrando no cinema pra estreia, você tem que entrar com senso de qualquer forma.
Sim.
Você não pode deixar se deslumbrar porque você é muito tá entrando e você quer muito assistir. Você tem que entrar lá
eu acho que eu entendo que o Rainer tá dizendo. Eu entendo que o Rainer tá dizendo porque você vê com certos olhos quando você tá assistindo a pré-estreia e depois sim, você para analisar certas coisas. Isso é muito comum, entendeu? Ainda mais se você, assim, tem que fazer uma crítica específica, que você tenha um público para mostrar o seu lado, para mostrar a sua crítica. É muito, é realmente diferente. Você vê de uma primeira vez. Só que o caso do Batman vs Superman, ele sempre foi ruim. Entendeu? Eu acho que não tem.
Gente,
não tem questão de assistir. Não, agora,
eu vou, gente, eu vou o debate. Ainda... Licença, é ruim, o debate é interessante.
Sim.
O debate realmente é interessante. Mas eu só quero saber uma coisa.
Pelo amor de Deus, eu assisti no cinema incomodada, eu queria sair do cinema, não me aguentava, eu queria levantar da poltrona, porque eu ficava assim, gente, não, a trilha sonora então, caraca, cara.
Mas é isso que o Harry tá falando, ele falou que ele ficou deslumbrado porque ele tava assistindo na pré-estreia e não conseguia enxergar os defeitos do filme.
Não, que isso, Rainer? Você
assistiu? Não, é desculpa!
Pera, eu não falei isso.
Não é desculpa!
Eu falei que eu não enxerguei muito erro porque eu tava no deslumbre.
Ah, para.
Eu tava num deslumbre porque era Batman vs Superman no cinema.
Então, pronto, não, cara, eu tava deslumbrado
com
alguma coisa.
Botafogo, não foi? Você não falou que assistiu em Botafogo lá? Na...
Não, esse foi Liga da Justiça, foi uma merda já.
Então,
o Batman vs Superman eu assisti no Shopping Tijuca.
Velho, é ruim de qualquer jeito, entendeu? É ruim da primeira vez, da segunda, da terceira, quarta, quinta, fala, Vitão.
Então, o debate é muito interessante, mas eu acho que a gente tá caminhando pra ou fazer um cast de Batman vs Superman, ou sobre filmes que a gente achou que era bom. Então, eu acho melhor o Rainer falar qual é o personagem que ele acha bom no filme ruim.
Esse é o primeiro filme?
Esse é o primeiro.
É, porque a gente tá entrando, a gente vai ficar meia hora falando de todos os filmes, aí não rola, entendeu? Porque assim, Batman vs Superman é uma merda, a gente concorda. Mas vamos focar no...
agora.
Vamos focar no personagem.
Agora também, Vitão.
Não, não, a Mari tá isenta de qualquer problema. Só quero deixar. A Mari participou da Netflix da Alemanha. Isso pra mim já mostra que ela tem mais currículo que qualquer pessoa aqui.
Na internacional, cara. E a gente aqui.
Eu só acho interessante a gente manter uma linha.
A gente é mesmo e a Mari é uma merda.
Porque são. Somos 25 pessoas nesse cast e tem que todo mundo falar um filme, então é melhor a gente ser mais direto.
Então, pra ter esse meu ponto, é que assim, Batman e Superman são personagens reconhecidamente bons, não tô falando em relação a filmes, mas também tem filmes muito bons. O Superman do Christopher Reeve é muito bom, eu gosto do Batman do Michael Keaton, por mais que ele não tenha pescoço. Mas
o Christian Bale é o melhor de todos, concordamos.
Christian Bale é uma merda, o Batman é uma burra de todos.
Vamos pro próximo filme.
Não, o Batman também é péssimo. Isso é um outro podcast. Só que assim, o filme realmente é mal construído, as tramas são mal construídas, a motivação é mal construída.
Rainer, tipo, qual é o personagem bom?
Ele ainda faz... Deixa eu terminar, meu querido. Obrigado. Ele ainda faz o favor de, tipo assim, de você olhar o Man of Steel do Henry Cavill e perceber como é que o filme é ruim também. O Man of Steel é ruim também, é fraco.
Não.
Bem, é fraco. Principalmente
fraco, chato, tom errado.
Você consegue, o tom erradíssimo.
Errou!
Eu amarro, né? Eu amarro.
Perfeito.
Estão falando besteira aí.
Perfeito. E então,
quem
assim.
Tá falando besteira, gente? Para.
Os personagens bons pra mim são Batman e Superman, pelo conhecimento dos personagens. Mas o filme é péssimo, muito mal construído. E eu fiquei realmente muito chateado, muito desapontado de ter visto de novo. Não devia ter feito isso.
Eu vou dar o meu ponto, agora, mantendo nos filmes de herói, e pra já acrescentar a minha contribuição aqui, eu acho que, assim, todos os filmes que esse personagem tá envolvido, tirando o último, cabem nesse tema, mas eu acho que dá pra focar no X-Men Origins Wolverine com o Hugh Jackman. É um personagem ótimo.
Todos os filmes do X-Men. Filme...
Sim, tirando o Logan.
Ele é um personagem bom em filmes merdas. Todos
tirando o Logan.
Com certeza.
Tirando o Logan.
Com
tirando
certeza.
Tirando o Logan, não. Falei do X-Men. Do X-Men.
Eu gosto do X-Men. Mas eu acho que o Wolverine Origins é a pior.
O melhor filme do X-Men.
Aquele
é
o Imortal
da Wolverine, que é o Primeira Classe. É o melhor filme do X-Men, é a Primeira Classe.
Tem sim,
esse, Origins é aquele que tem aquele Deadpool bizarro?
Isso, exatamente.
Olha só, esse filme, ele é ruim até. Ele é bom até um certo ponto e ruim até outro. Porque
não,
assim,
ele começa até os 15 minutos.
Não, ele começa com uma ideia muito boa. Ele começa com uma ideia muito boa, ele te apresenta as coisas legal, ele segue muito
bem até
o segundo ato. Depois é só ladeira abaixo.
É aquele primeiro ato dele se invadindo e tal. Conhecendo os caras é maneiro.
O ápice
depois
do
fica
filme
merda.
Durante muito tempo.
Cara, o terceiro ato, o roteirista pegou o filme assim e falou: porra, tá muito bom. Eu vou ganhar um Oscar, mas não tem necessidade,
muito
né?
Bom,
então,
vou cagar.
Onde tava
aí
muito
foi,
bom?
Ela
atacou
na privada.
Na cena que o Deadpool invade e começa a cortar as balas rodando as espadas. Essa parte é muito boa.
Porra.
Não, aquele deve
cara, não, mas a culpa bom. Disso, não, mas a culpa disso é do senhor Bryan Singer, entendeu? Que caga pro roteiro e só quer fazer o senhor Wolverine, tipo, fazer X-Men e Wolverine em sua turma. Que ele caga pros outros, caga pro resto do filme. Ele com certeza devia. Vocês já viram aquele meme que tem um Wolverine deitado na cama vendo a foto da, da Jean Grey? E eles trocam por outra foto? Esse meme dá pra você botar o Bryan assim com a foto e o Wolverine assim, ele batendo uma punheta. Porque com certeza.
Que isso, Rainer?
Ele tinha
isso. Que isso, Rainer?
Então tá bom.
Gente,
tanto que o único filme bom que, dos X-Men, que é o Primeira Classe, não é o Bryan Singer. Ele não tá lá.
Era
e aí
só você
volta...
falar do quadrinho que a gente já ia entender, né?
E ele volta, e ele volta pra cagar ainda mais, porque o Apocalipse é um filme que podia ser bom, uma carga no final. E o Dia do Futuro Esquecido é o filme que eu tenho mais raiva no mundo, porque é um dos melhores quadrinhos da história. E eu
acho muito bom. Porque
tem raiva.
Porque é péssimo, ele caga todo o cerne do quadrinho, ele caga. Aquele final é escroto, não tinha por
que ser
aquele
final.
Eu acho.
Eu acho o melhor. Eu acho o melhor desses novos X-Men é isso.
Não, o Primeira Classe eu acho o melhor. Mas o Dia do Futuro Esquecido ele não é tão ruim assim, não, gente. Apocalipse foi a merda do ventilador. Agora, depois da primeira safra de X-Men 2 e 3...
Apocalipse foi um desperdício do Oscar Isaac, né?
Né, também, mas temos convenhamos, né? Chamar o Oscar Isaac pra fazer o Apocalipse já era um erro sinistro.
Sim, era um erro, mas porra...
Maluco, tem um metro
cara...
e meio.
Na, pelo menos o cara... Ô, Rainer, tu acha que egípcio era o quê? Gigante? Eu, hein?
Mas o Apocalipse é um maluco todo robusto. Tinha que ser o The Rock.
Caralho, nos quadrinhos o Magneto e o doutor e o Charles Xavier são musculosos pra caralho, mas é um bagulho que não faz sentido. Aí você pega o Apocalipse dos quadrinhos, que é um cara super forte, mas não faz sentido. É melhor você adaptar.
Exato.
Ah, mas a adaptação do Apocalipse ficou bem fraca.
O McAvoy foi todo mal aproveitado nessa safra
muito,
aí.
Muito,
todo.
Nossa.
O cara tem um talento bizarro e tá ali fazendo merda.
Mas o Fassbender foi bem. O Fassbender com o Magneto
é bom
pra caralho.
O Fassbender é uma coisa boa. O Fassbender é uma coisa boa.
Mano, ele é o Magneto. Tem como você estragar isso? Não tem.
Pelo amor de Deus,
se estraga o Magneto, cara, desiste. Dá um tiro na
testa. E o que ainda estraga é a Jennifer Lawrence, entendeu? Porque no início, no primeiro filme, ela é ninguém. Aí depois ela já era menina dos Jogos Vorazes. Aí não quer ser maquiada, aí não quer aparecer azul. Aí quer
botar... Cara, ela não fez Jogos Vorazes antes, não?
No primeiro, foi bem antes.
E por isso que ela não quis se pintar de azul, porque ela
não,
era...
Não, eu acho que no primeiro
foi
ela não tinha ganhado o Oscar
vida,
ainda.
Veio um bando
isso.
De filme.
Exato.
Isso, minto, então, foi por causa do Lado Bom da Vida, ela não tinha ganhado o Oscar antes. Então, tipo, aí depois que ela ganhou o Oscar, ela ficou nojentinha, exatamente. E aí, tipo, o filme caga... Aí querem botar
ela falou que ela não queria pintar. Ela falou que ela não queria se pintar porque a tinta pinicava ela e dava muito trabalho, não sei o
que. Era ruim pra sair, né? Coitada, ficava uma semana azul.
Exato.
Ah, fala sério, irmão. Eu sou sempre contra colocar o ator à frente do personagem. Não pode ser. O personagem tem que ser sempre à frente. E,
cara, mas
tipo,
assim,
a mística
não é querendo,
ser heroína.
Quantos Oscar a mística tem?
Não é querendo defender.
Ah, toma.
Mas, porra, tu pensa. Mas tu pensa só, se realmente ela ficava, a tinta impregnava nela e a mulher ficava azul depois, mesmo depois de ela tirar a tinta azul, por que não tentaram procurar outra alternativa?
Exatamente.
Pra poder tentar ela com outra.
O problema
tinta
é todo
azul.
Da Fox de não fazer uma porra de uma maquiagem digital. O problema
exatamente.
É da Fox.
Caralho,
não é
uma maquiagem. Caralho, cara, exatamente.
Ela tá no direito dela. Ela é a Jennifer Lawrence,
não
caralho.
Querer se pintar e ficar azul. Eu não ia querer exato. Também tomar banho e ficar azul.
Brother, uma coisa que você... Quando você porra. Ganha aquele homenzinho amarelo com a mãozinha cruzada, você vira um cara diferente da média. É a mesma coisa que tu chegar e ver, sei lá, o Rock Fênix agora. Ele vai e faz um papel grande de que exige a maquiagem. Se ele falar, eu não quero botar essa maquiagem, caralho, se você quer ter um cara que tem Oscar, que é o Joaquin Phoenix, você não vai botar maquiagem. A Jennifer exato. Lawrence, ela fez por onde exato. Poder virar e falar, eu não quero exatamente. Usar esta merda.
São cara, agora eles podiam, a produção do filme Rockstar. Poderia ter eles outras podiam. Alternativas pra poder fazer ela ficar.
Porra, eles podiam ter usado tinta. eles podiam ter utilizado pelo menos tinta base de látex, cara, que você raspa e depois...
Exatamente!
Eles podiam ter pego um Blooming Group e colocado a cabeça da Jennifer Lawrence ali. Mas a partir do momento que você ganha uma porra de Oscar,
imagina, tu chega em casa, vai tomar banho depois da gravação e tu vira a
Chiquita Azul, porra. Isso, hein?
Caralho!
Gurilão da Bola Azul, pô! É o Gurilão da Bola Azul!
Tem gente que tem em Avatar, pô.
Soa!
Mas eu acho que não é o caso dela, né, Rainer?
Porra, é, Rainer, mas no Avatar não, nenhum dos atores ali era um grande merda, né, cara? Vamos combinar, né? Tipo,
vai saber
se não, pera aí. O Sam Worthington, ele é uma grande merda, sim. Deixando bem claro. Deixando bem claro. Próximo filme.
Continuando.
Mas em relação ao X-Men Origins que o Vitão falou, tem uma curiosidade que eu gosto sempre de ressaltar aqui. Que eu e Milton, na adolescência, a gente viu um filme X-Men Origins sem efeitos especiais. Que é muito bom. É muito bom. Aí eu vi bom.
Caraca, como é que é essa versão? Era uma versão pirata que tava rolando.
É uma versão pirata em Rio de Janeiro. Isso, é muito bom.
Ela não tinha os efeitos visuais finalizados, então assim...
Ela era finalizada, aquele ali é o filme perfeito.
Nossa!
Mano, cara, muito engraçado.
Que mundo vocês habitavam? Meu Deus!
Não, era um bagulho bizarro. As garras do Wolverine, você via aquele 3D cinza, sabe? Caralho.
Você via ele segurando o negócio, a cabeça do Deadpool, a bola verde caindo. É muito bom!
Porra, Rainer, eu também vivi minha adolescência no Rio de Janeiro e não habitei esses lugares aqui.
Então, mas aí, não manjava de Paranauê?
Você não comprava as coisas pirata, entendeu? Você era uma pessoa legalizada.
Você era uma pessoa direita. Você não ia no Camelô 3x10?
Claro que eu ia comprar jogo de PS2, Piratex.
Você não passava no Camelô e o cara chegava pra você, troca de lixo dobrado.
Vocês estão querendo ser preso? Falando que consumir produto pirata aqui, gente? Pera aí.
Ah, pirataria tomava conta. Hoje em dia que não toma mais por causa de plataforma digital. Foi a melhor coisa.
Existe uma coisa chamada Torrent.
A jovem defendendo a pirataria. Vamos prosseguir, gente. Porque antes que
se... Próximo filme. Antes que a gente seja...
Corta isso, Vital. Corta isso, que eu não quero ser... Não quero ser processada, por favor.
Mas você processado por quê? Por os camelô?
Pirataria é crime, caralho.
Eu acho que ele não tá sabendo isso ainda.
Não, peraí, mas ninguém tá vendendo.
Sabe o torrent, mas
tá incentivando. É apologia à pirataria,
doida. Ninguém tá incentivando. A gente comprava.
Eu tô incentivando, eu acabei de falar.
Segue daí, vai, Harry, segue daí.
Beleza.
Eu tô incentivando, é ótimo.
Já que você tá incentivando, Elisa, fala o seu filme pra gente. Qual é o seu filme ruim que tem um personagem bom?
A capa vai ser Elisa vestindo Eu Amo a Pirataria.
Eu vou fazer, eu tô incentivando, caralho. Vou fazer. Eu vou botar o cara vendendo, eu vou pegar uma foto de um cara vendendo DPD pirata e botar a cabeça da Elisa. Vai ser a capa.
Não, tá mal.
Deu até ruim no microfone, ó.
Ai, meu Deus do céu. Então, eu lembrei da famigerada frase, tropa de elite dobrado, muito bom. Pode falar.
O filme que eu, obviamente, vou fazer é óbvio, né? Como de se esperar. É óbvio que é Star Wars. Porém...
Chega o microfone mais perto do sua boca.
É, por favor.
Porra, vou engolir o microfone, né? Vocês vão ouvir.
Bota aquele barulhinho. Cadê Milton? Milton, vai, Milton. Cara, o Milton tem que fazer isso todo o programa agora.
Caralho, eu mudei de ideia. Eu vou baixar muito esse programa, com certeza. Puta que pariu.
Por favor, prossiga.
Milton, eu te amo. Você foi promovido.
Então, nessa última saga, eu odiei o que eles fizeram com o Harrison Ford. Tipo...
Aí demorou muito pra morrer.
Cara,
isso!
Eu sinceramente não acho
tipo
que...
Tipo assim...
Ah, eu odiei o que eles fizeram com todo mundo.
É
Ele morresse. Ele só topou participar se ele morresse. Ele odeia o personagem.
Exatamente. Ele já tava querendo morrer, tipo,
ele tava Ele tava certo nessa merda desse filme. Ele fez
ele falou, eu quero ganhar. Ele foi muito inteligente. Ele falou, eu só topo se eu morrer, vou ganhar meu dinheiro. Acabou.
Caralho, eles fuderam o personagem.
Ele usou, ele usou o capitalismo a favor dele.
Tudo bem que ele não queria estar lá, mas eles também não precisavam zaralhar do jeito que eles zaralharam o personagem, né, cara? Porra. O que eles fizeram com ele no último filme foi podre.
Eu pra acho mim, que eu não superei
aquilo até hoje.
Eu acho que o único personagem bom, na real, pra mim, é o R2-D2 e o BB-8. O resto, pra mim, é tudo bosta.
Eu vou discordar, mas... Eu discordo disso tudo aí, mas tudo bem.
Ah, porque você que é
desse último filme? Não. Babu Freak, cara. Melhor coisa desse filme.
É, Babu Freak é legal também.
Realmente, Babu Freak.
Realmente,
cara.
Babu Freak é o melhor.
Cara, os bichos que estão falando. Os personagens bons.
A única coisa que eu falei, olha assim, valeu.
O que prestou no filme? Um personagem digital foi o que prestou no filme. E os robôs prestaram no filme. Ou seja, o resto todo joga fora. Poxa, caralho, seja, muito
cara, eles fuderam. Em vez de gastar dinheiro
fazer
uma
trilogia, fazer uma série só com robô e personagem digital.
Eu gostava muito do
personagem.
Existe
Clone Wars.
Eu gostava muito do personagem dele nos outros filmes. Então, quando eles pegaram e fizeram... Enfim, fuderam a trilogia toda nova...
Sim, mas
é que
o Harrison Ford era jovem e ainda não odiava o personagem. Ele também dava uma vida maior pro personagem.
Sim, mas eles fuderam o personagem, cara. Não precisava eles fazerem isso tudo do que eles fizeram. Eles só sempre... Ah, tu quer morrer? Foda-se, então. Vamos cagar teu personagem do jeito que a gente cagou.
Cara,
eu me apego a personagem, tipo, eu me apego
muito. Eu concordo muito com você, eu só acho que o do Harrison Ford é uma situação muito específica onde você tem um cara que ele é muito grande, só que ele odeia o personagem que ele ia voltar a fazer, tipo assim. Então, ele voltar a fazer já era muito difícil.
E, sim, Rainer, mas se ele já voltou a fazer, não precisava pegar e fuder o personagem do jeito que fudeu.
Mas talvez a culpa não foi do roteirista, o roteirista não sabia o que fazer, porque o Harrison Ford via chegar todo momento ali, ó, como é que isso aqui, como é que aí, ó, quando é que eu vou morrer, como é que eu vou morrer, ei, tá matando aí?
Exatamente, cara.
Entendeu? Ele devia ser um cara mega chato, ele é conhecido por ser um cara chato de se trabalhar, realmente. Depois que ele fez Indiana Jones, ele
virou... Não, ele é um cara chato, ponto.
Fim.
Entendeu? Eu sou apegada a personagem e acabou.
Não, também, eu super concordo.
Cara, mas existem outros meios de você trabalhar, sei lá, a morte de um personagem, entendeu?
Justamente.
É, mencionar que o personagem morreu, o que não faria diferença nenhuma naquele filme merda. Justamente. Seria só mais uma forma do roteiro inventar e jogar mais alguma desculpa, como foi
também,
esse filme
todo. É,
ó,
também,
eu não vou me manifestar muito.
E, já que ele morreu, pra que eles pegaram e apareceram ele no último filme?
Caramba, tá, eu não vou me manifestar muito, porque eu não vou desprender essa energia.
Mas é um demonstrativo de redenção de Kylo Ren, né? Tipo,
foda-se, morreu, caralho. Pra que apareceu a...
Foi só pra enganar o telespectador. Podre. O espectador foi isso. Só isso.
Mas ele só apareceu ali porque Carrie Fisher morreu, infelizmente. Porque a ideia não era ele, não. Era ela tá ali.
É.
Mas os dois aparecem juntos?
Ó, eu não vou despender a energia.
Não, ia aparecer só ela pro
Kylo
Ren. Não,
eles gravam, nesse filme, eles gravam juntos. Ela não morreu depois desse filme, não?
Morreu depois
desse filme. Não, ela morreu antes.
Foi tudo arquivo de imagem que usaram dela.
Ela terminou de gravar o segundo filme, eu acho, e morreu.
Cara,
e aí o terceiro filme...
Vocês
estão
falando
filme...
do primeiro filme, não? Que filme vocês estão falando?
Não,
do último, meu xixi.
O último
da Bosch Skywalker.
Tô falando,
não,
eu falei do primeiro.
Tô visualizando ele aqui na ponte. Ah, mas
falei
é
do que eles fizeram
que ele morre,
no primeiro.
Cara.
Isso. Sim, eu falei do primeiro.
Sim, é no primeiro que ele morre. Se você fosse
isso,
pra tirar aquilo ali.
No primeiro. É. Aí eu
você
citei...
tá falando dele voltar como fantasma lá.
Isso.
Pra...
Isso.
Já que ele morreu, pra que voltou?
Ali foi muito
no...
desnecessário.
Foi podre,
aquilo ali
quem?
Foi muito desnecessário.
Foi, terminou
cara.
De fuder o personagem.
Mas por que que colocaram ele? Não, porque tem que ser um demonstrativo de redenção do Kylo Ren. Eu preferia que pelo menos o moleque tivesse continuado fudido, né?
Gente,
matando
funcionou pra quem essa redenção dele ali?
Pra ninguém, né?
Porque primeiro que não era pra ter tido redenção.
Entendeu? Colocaram o ator ali.
Eu concordo com a Elisa.
Funcionou.
Não tinha
que
ter redenção,
era pra ter tido redenção, caralho
nenhum. Era pra sair matando, metendo a sobrada, entendeu? Rolada no cu dos outros, entendeu? E é isso
não.
aí.
Se a Rey matasse ele depois, beleza, mas matou, morreu sendo vilão, tem que morrer sendo vilão, porra. Exato. Se o momento era de redenção do personagem,
tem outras formas de se trabalhar isso, gente. Não precisa trazer um outro ator.
Mas Mari, ficou tudo uma bosta. Não dá pra encontrar lógica nesse último filme.
Esse filme é pra fandom, cara.
Mas peraí, a ideia não era salvar alguma coisa boa de um filme ruim?
Então, aí a gente achou um filme que não tem personagens.
Eu falei, são personagens bons em filmes ruins. E qual personagem bom desse filme?
A Elisa gosta do Harrison Ford.
Eu gosto do Harrison Ford.
Mas, por exemplo,
você gosta do Han Solo?
Isso, cara.
Não, você gosta do Harrison Ford ou você gosta do Han Solo?
Eu tô confusa agora.
Eu gosto do Han Solo, gente.
O Han Solo é um personagem bom em relação à história de Star Wars. Isso. Só que eles pegaram e fuderam o personagem no filme.
E não conseguem salvar o filme, entendeu? Eles não conseguem ajudar o filme a ser bom.
Entendeu?
Não, eu entendi. Pra mim, você só gostava do Harrison Ford. Porque ali, pra mim, não tem nada pra ser salvo, né? Mas tudo bem.
Caralho.
Eu não vou despender minha energia defendendo algo que só eu gosto, mas só quero deixar claro que se você, ouvinte, gosta do filme, você não está sozinho. Eu também gosto.
Meu Deus, da trilogia. Milton e Vitão concordando com alguma coisa? O que que tá acontecendo?
O que tá acontecendo? Peraí! Segura o ciclone!
2020 realmente não tá fácil.
2020 tá...
Eu repito, dedo no cu e gritaria. Eu repito o que eu falei no cast que a gente falou desse filme no antigo feed. Se você gosta desse filme, eu não me importo com você.
Tudo bem.
Próximo. Vai. Nick. Mari, que acabou de entender o tema do programa agora.
Oi. Não, a questão não foi entender. A questão é que eu realmente não entendi se ela tava defendendo o Harrison Ford ou o Han Solo. A minha questão era essa.
Tá. Tá, então manda o teu filme aí, Mari.
Cara, o meu é Esquadrão Suicida, tá? Eu tenho que falar um só? Então, olha, é pra acabar na merda. É pra acabar na merda mesmo.
Mas qual é o personagem bom?
Qual é o personagem reconhecidamente bom do Esquadrão Suicida?
O Deadshot é bom.
Assim, eu gosto da Amanda Waller.
Amanda Waller deve ser a prima dela do interior.
Waller, desculpa, viajando.
O Deadshot também é um bom personagem.
Hoje eu tô demais, parece até que bebi, mas eu juro que hoje não.
Ai, eu nunca amei tanto Milton na minha vida.
Cara, ele tá muito engraçado com essa merda.
Tá muito bom. Mas, Mari, então assim... Você reclama da... Amanda Waller em si é uma personagem, não é uma personagem ruim, realmente. Nos quadrinhos ela sempre foi muito boa, e até nas animações também da Liga da Justiça, ela era uma personagem imponente.
Não, mas eu tô levando em consideração só o filme mesmo, tá?
Ela tá dando a opinião dela, não é pra gente chegar e dizer se tá certa a opinião dela ou não.
E é apenas pela Viola Davis, entendeu? Porque eu acho que nesse filme a única coisa que salvou foi a Viola Davis, que é pica pra caralho. Sim, eu acho que era a única, até quando eu tô falando isso, porque eu gravei um vídeo de Esquadrão Suicida e eu tive que rever alguns trailers antigos do filme, e ela tá sensacional no primeiro trailer, onde a gente realmente ainda acreditava no filme.
Mas aí, Esquadrão Suicida, até o último trailer era ser um dos melhores filmes da história.
Só o último trailer que vale.
Não,
que é o trailer que tá tudo mais ficou... sombrio, mais medonho.
Então, porque o último trailer já é todo meio bugado já.
Já é tudo colorido, cheio de letra na tua cara. Não dá certo, aquele trailer
que tem com o Bohemian Rhapsody no fundo é muito bom. Cara, aquele trailer é muito bom.
Não, eu acho que só o primeiro trailer salva nesse caso. Que era realmente quando eu acreditava, que foi naquela Comic Con lá... Se eu não me engano, de 2016, que eu realmente acreditava nesse filme ainda. Depois foi Jesus.
Mas assim, é porque se a gente for falar da Alerquina, a Alerquina é um personagem meio lado B, ainda assim. Se tornou lado A recente, né? Por conta da popularidade, até muito mais da Margot Robbie do que de fato da Alerquina em si.
Mas não tem nenhum filme onde ela esteve ruim. Não, os dois são ruins, mas assim... Ela não salvou o filme.
Sim, mas ela é uma coisa
ela
boa.
Ela não tem nem costas pra isso ainda.
Não, mas ela é uma coisa boa. Por exemplo, o Aves de Rapina é muito bom, cara. Eu vi esses dias, é muito bom. Eu gostei, cara, do Aves de Rapina.
É porque, tipo, assim, a gente... A gente
percebe... Pô, é legal sim, Mari. Pô, filme é legal. Não é obra-prima, mas é bem legal.
É legalzinho, pra passar
o tempo. A Mari
tempo.
Tem que ir na contramão da chuva, né?
Eu não sei se eu tava com a expectativa muito zero,
entendeu? É um dos melhores da DC? Ok, só que eu acho que a DC ainda não
soube acertar
o cimento, entendeu? Não soube, porque não dá, cara. Não dá.
Como sempre.
Ele tem um monte de furo, um monte de erro, sabe? Ele não empolga. Aquelas cenas de coreografia de luta, senhor, até eu faço melhor, entendeu? Lutando, sei lá, qualquer polidense, coisa com criança na rua.
Polidense.
Que isso? Incentivando a lutar com criança na rua? Não, cara, não dá,
entendeu? Aquela cena.
A primeira pirataria agora é agressão infantil.
Você dá um soquinho. Olha só, você dá um soquinho no olho, o cara cai. Tem 20 lutando contra você. Você deu um soquinho no olho desse aqui, o outro amiguinho tá lá esperando, porque ele só pode bater em você quando você terminar de atingir o outro, entendeu? Olha que cara, coisa legal, né? Real a
No
peça.
Momento eu tomei um susto que ela
falou. Você não
ouviu
educação,
um
Mari?
Criança,
é educação na hora de bater.
O nome disso é educação na hora de bater. Claro, você aguardar a sua vez, ué. Você tem que esperar
vez,
o coleguinha, né? Apanhar pra
aí,
poder
tipo
apanhar.
Assim, aí você tomou um soco, acabou. Tipo, você não volta. Não, você. Nocaute.
Nunca ouviu nocaute técnico?
É, bem técnico.
Ué,
isso, né?
Sabe
que
como
inclusive
é?
Tem que procurar o juiz ali.
Descolou a retina.
Só uma pergunta, a gente tá defendendo filme ou agressão? Entendi.
Desculpa, eu não tô defendendo nada, eu tô defendendo a Viola Davis.
Eu não entendi, a gente tá entrando num debate de soco, eu falei, porra, a gente tá falando do filme ou do UFC?
Não, cara, é porque o filme é ruim, e a coreografia de luta é só um exemplo disso, de como o filme é ruim, mas ok, vamos, não era nem esse filme que a gente tava falando.
Eu confesso que eu fiquei com raiva da moleca do filme, né, e toda vez que ela apareceu eu fazia cara de cu vendo o filme, né, mas...
Quem no filme?
Aquela garota, a
Japinha.
Moleve, é. Ai,
ah, tá.
Irritante aquela porra, meu Deus do céu. Aí ela apareceu, aí ela saiu, aí ela apareceu, aí ela saiu, entendeu? Sério
muito
mesmo, me irrita. Me irrita essa porra.
Não, e aquela motivação pra manter aquele grupo ali unido, tipo... motivação merda, quase igual do Esquadrão Suicida, que de repente era um bando de bandido e de repente virou uma família, sabe? Gente, vamos trabalhar melhor isso aí, né? Pelo amor de Deus.
Não, e é muito legal.
Sensível que você é, Mari.
Ah, é. Todo mundo vira uma família em 2 minutos de tela.
É, todo mundo queria se matar, queria se prender, queria
morrer. Não, vamos ser amigos. Já
é,
começou
claro,
com você
família.
Correlacionar com os heróis daquela da época que tava passando no filme DC, que eram heróis ainda mal construídos, e você ia com mal construídos e vilões deles. Tipo assim, então. Ia ser, não,
não
tinha como dar certo.
Tudo ia ser mal construído, né, Rainer?
Não, mas eu acho que agora com o James Gunn, esse esquadrão suicida do James Gunn, que vai ser na pegada da clássica dos quadrinhos do Gunn, não sei se lá atrás, década de 70, 80, que vai ser totalmente, tipo, não relacionado com outros e tal, vai ser uma história solta, ele tende a dar certo, porque ele vai ser introdutório, entendeu? Então, tipo assim, você vai gastar um tempo pra apresentar a equipe, você vai desenvolver o personagem e vai acabar a história ali.
Olha,
e
eu acho muito enganada pela Warner pra acreditar.
Cara, não, eu acho que a DC, ela tá tendendo a fazer isso, inclusive o filme do Flash vai ser talvez que faça isso. Em que, por exemplo, os filmes vão acontecer no mesmo universo? Vão. Só que não necessariamente... É que a Marvel criou a questão de que multiverso tem que ter... as ligações tem que ser... Tipo assim, o que acontece ali afeta o outro filme. Não necessariamente. É multiverso a partir do momento que elas acontecem no mesmo universo. Elas acontecem no mesmo ambiente. Se acontecer no mesmo ambiente, tá ok. Isso já é, universo
cinematográfico. Agora você me confundiu, porque multiverso pra mim é outra parada.
Não, perdão. Eu não falei.
Universo compartilhado, perdão.
O universo compartilhado não necessariamente precisa ter ligação um filme com o outro. Se ele acontecer no mesmo universo, por que o Aquaman é do mesmo universo do que o Superman e o Batman? Porque tem ali o boneco do Batman do Superman, a criança larga o boneco, vê ali, e tem o Superman mesmo, que a cara vem que a não apareça no final sentando pra lanchar com o moleque. Ponto, isso não afeta em nada, argumento só. Deixa claro que acontece no mesmo universo. Então, acho que a DC, com esse Esquadrão Suicida, com o Batman do Robert Pattinson, do Reeves, pode ser que seja esse caminho seja tomado a partir de agora. Então, assim, eu acho
que tende assim, a melhorar. Mas, assim, existem outros recursos também para você dizer que... Mostrar que, olha, estamos num universo compartilhado. Que nem as séries da Marvel na Netflix usavam muito, entendeu? Elas só mencionavam. E você entendia, beleza, tá no mesmo universo. Não precisa você forçar a aparição de um certo personagem pra isso. Sendo que aquele personagem nem teve um filme bom construído, sabe? Bem construído. Então, não tem por que você fazer isso. É, não tem por que você fazer isso.
Exato. Não, enfim, eu concordo com você.
Na verdade, tem sim. Din-din.
Como é essa?
Dinheiro.
Dinheiro.
Money. Ah, tá. Din-din.
Eu achei que era um filme por um momento. Ah, tem sim, din-din. Eu falei que... Din-din?
Meu Deus!
Por um momento eu falei, caralho, eu desconheço mesmo. Eu não sabia que tinha era da DC. Não é possível. Aquele ruivo é da DC.
Nossa.
Enfim. Eu acho que o filme da Mari é um bom exemplo, porque realmente a Amanda Waller é o exemplo que tem personagem bom com uma atriz boa e ainda assim não consegue salvar. Porque, tipo, caraca, a Viola Davis é muito foda. E a personagem não é ruim, reconhecidamente. Então, não salvar aquele filme. Mas aquele filme nada salvava. Né? Aquele remendo chamado...
Será que ela tem vergonha de ter feito esse filme?
Ah, não sei, não. Eles, normalmente, quando comentam os atores, eles falam bem. Em nenhum momento deles, tipo, dão...
Ah, cara, eu só lembro da Halle Berry falando mal do...
Do
Mulher-Gato. E recebendo também, framboesa e falando mal. Falando que ela tinha acabado de ganhar um Oscar e fez o pior filme da vida dela.
Como é que o Mulher-Gato ali, cara, não tinha nada que
ajudar. Não, cara, é hilário o depoimento dela falando sobre o Mulher-Gato. Com framboesa na mão e falando lá que tinha acabado de ganhar um Oscar. Cara... Tipo,
cara, coitado, quer ver...
dá pena dos atores às vezes.
É, tipo, já viu todas as entrevistas do Robert Pattinson durante estar passando os filmes do Crepúsculo? Cara, ele era um maluco que cagava pra aquilo, ele deixava claro que tava fazendo por dinheiro. Tipo, ele não gostava nem um pouco. Assim, ele odiava aquilo.
Gente, alguém que fez Crepúsculo fez porque gostava?
Taylor Martin, né?
Se eu tivesse feito Crepúsculo, eu ia estar gostando. Como ela não pega, não viu assim.
Bom, e com essa declaração, vamos pro Milton. Milton, qual é o seu filme? Eu já imagino.
Crepúsculo. Crepúsculo.
É quase tão bom quanto o Ryan Reynolds como Deadpool. Esquece.
Oi?
O Ryan Reynolds, como Hal Jordan, é quase tão bom
quanto o Ryan. O pior é que eu vou ter que concordar com...
Eu acho que ele...
A atuação dele não foi ruim, mas...
Ele não fez o Hal Jordan ruim.
Eu acho
tudo bem que fazer um Hal Jordan bom.
O resto que foi?
Não acho que é grande coisa, porque o Hal Jordan é um personagem bem bosta, mas...
Então você acertou.
Uhul! Parabéns!
Alguém aqui está empenhado com a foto. Meu Deus do céu. Que doentio.
Gente,
cara, mas
tá
a questão pra mim é assim. O que pra mim o Lanterna Verde às vezes não sei se encaixa, é porque o Lanterna Verde em si, até o filme, ele era um personagem ainda assim B. Depois do filme que foi uma merda, a DC tentou dar uma resgatada nele nos quadrinhos, teve 952, aí tipo, o Geoff Jones dá um levante. Mas eu concordo que o Ryan Reynolds nem de longe o pior da coisa do filme.
O filme só é tão hateado. Por quê? Por causa do traje de CGI e por causa do Parallax sendo uma merda. Porque se o Parallax fosse bom, ao invés do Parallax e o traje fosse normal, todo mundo ia gostar.
Realmente.
Eu gosto do filme, eu gosto.
Eu acho que podiam ter feito o traje, feito colã mesmo, normal, pra ele vestir, e aí você colocava os efeitos depois nas cenas, né? Mas não, quiseram fazer um negócio todo no efeito, ficou muito cagado. Até porque Lanterna Verde foi um dos primeiros filmes que, tipo assim, pesou a mão nos efeitos especiais, né, de CGI.
E mal feito.
a gente perceber. Não. E olha que naquela época a gente era leigo, né? Não que somos, sim, assim, mega entendidos hoje.
Não, mas... e naquela época nem tinha tanto filme assim pra você pegar como trailer, como
medida. Exato, mas a gente percebia os efeitos ali descaradamente. Ficou feio, ficou feio. Verdade
não, tipo, aí gastou ali, tanto ali eu acho que a ideia não era não fazer você não perceber, não tinha como.
Cara, não tinha tipo assim, como.
Era um soco na sua cara.
E as outras não, coisas ali que eles precisavam fazer melhor, que era tipo, tinha, a tropa, né? Ficou uma merda pior ainda.
Eu cara, era pior bom. Que... Cara, não, a... de efeito
cara, o efeito especial do Kilowog é pior que o efeito do Scooby-Doo. É muito ruim.
Caralho,
e o Scooby-Doo você não consegue acreditar mesmo que não tem um cachorro.
O filme é bom.
Por quê? Você queria acreditar?
Sim, Scooby-Doo é um cachorro, um cachorro.
Você queria que os pelos fossem mais nítidos, Rainer? Porra!
Ai, o Scooby-Doo, cara, falando Scooby-Doo, você queria acreditar?
Cara, Scooby-Doo ia dar certo se fizesse um cachorro e um maluco dublando. Era um cachorro da raça do Scooby-Doo mesmo e um maluco dublando.
E ainda pessoal. Assim você ia acreditar. Se o cachorro fosse, sim, dublado, você ia acreditar, Rainer?
Eu, claro, eu adorava cãezinho.
Você teve problemas na sua infância?
Tá com certeza.
Você foi uma criança que sofreu bullying?
Muitos, mas
até da própria mãe.
Caraca, minha mãe
justíssimo. Justíssimo.
Eu não posso ver um fio desencapado que eu lembro do Rainer. Meu Deus, que?
Próximo... Isso, filho.
Por causa da mãe.
Do bota mundo. Aquele efeito! Bota aquele efeito aí!
Não, esse não é esse!
Não é esse, não!
Acho que não é esse, porque o momento aí tá meio estranho.
Não foi isso, não.
Então, aqui, na minha parte, começaram a falar.
Ficou nervoso?
O segundo filme do Lanterna Verde, que ia ter o Sinestro como vilão, ia ser o melhor filme da DC, e vocês arruinaram. Vocês não deixaram. Que... Então deixaram e eu.
Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta!
Que isso? A pessoa voltou. Tem muito tempo que eu não vejo o Milton aqui, ele volta assim revoltado desse jeito. Que é isso?
Cara, eu. Mas, cara, eu acho sinceramente que o efeito é ruim. Em relação ao.
Realmente ruim, ninguém.
Ao filme do Scooby-Doo, não sei se você lembra, tinha aquele filme entre cães e gatos que era cão.
Meu Deus, ele ainda vai
falar. Nossa, sério? Você não vai falar desse filme, não. Esse é provavelmente o pior filme. Ai, com pseudo-efeitos especiais já feitos. Pelo amor de Deus.
Vocês já viram o Pequenino? A fala de efeitos especiais.
O Pequenino
especial,
é bem
cara,
pior.
Não. Cara, o gato de Como Cães e Gatos parecia um bonequinho. O gato parecia que tava exorcizado, cara. Que meu isso? Deus, não, mano. Gente, pelo não, amor de Deus.
Aquele vira-lata também, do Supercão. Eu aquele acho que, cara...
Que tinha um gato falante lá.
É, o gato falante do Sabrina clássico. Aquele gato era bom.
Ah, sim, mas Salém. Aquele gato era muito bom. O Salém.
Melhor,
bom.
Melhor Salém.
É o melhor Salém que tem. Então, assim, sim. Eu gostaria muito se o Scooby-Doo tivesse um cachorro
inclusive,
da raça.
Inclusive, né, Netflix? Fica aí a dica, né? Pra botar o Salém pra falar nessa porra.
É, ele só aparece é capirotístico de um jeito
e
muito
só,
esquisito.
Mais nada.
É.
Quando eu fiquei sabendo que o Salem não falava, eu falei, nem vou ver essa série. Vou nem me dar
muito
o...
triste.
Não, a graça era as tiradas sarcásticas dele e super adultas.
Exatamente.
Exatamente. Que só matou, entendo matou hoje porque eu sou...
80% da série.
Foi. Uhum. Eu só fui entender as piadas do Salem hoje com 26 anos. Na época acontece. Eu não entendia nada.
Nick, por último, seu filme, pode falar qual é o seu filme.
Então, gente, o filme não é bem um filme, né? Vai ser, acho que é a última trilogia de Alien, porque a única como coisa que salva todo, né? É o Alien. Né? Porque... É,
Prometheus e não cumpriste.
É, nossa. Prometheus e não cumpriste.
Que
cara,
isso?
Porque, tipo, você tem
Fica triste não que vai ter mais um.
Ai, meu Deus.
Milton perdeu uma grande oportunidade de botar um truque.
Ai, meu Deus. Porque, cara, o que me deixa puta com relação a essa nova trilogia é que os caras investiram na tecnologia pra fazer as criaturas, ficou foda pra caralho. Colocaram, sim. Introduziram o neomorfo, né? Que é o xenomorfo branco, né?
Novo.
É, isso aí. É, porque, por incrível que pareça, tem gente que não sabe que o nome dele é neomorfo. Só fala que é o xenomorfo branco. aí fizeram uma ambientação bacana em Prometheus, fizeram uma ambientação bacana em Covenant e tudo é uma merda.
Nossa, Covenant é muito ruim.
Cara, tudo é uma
merda. Nesse nem Fassbender salvou.
Nem o Fassbender salvou,
nem Fassbender.
Não, nem ele, cara. Tipo, ficou muito... tudo ficou ruim, cara. E ele, o próprio Fassbender, depois ele falou que rolou um sentimento de decepção em Covenant. Então, porra, se o cara que atuou no filme ficou decepcionado, imagine eu, que sou fissurada na...
Não ganhei porra nenhuma pra
isso. No universo de Alien. Que leio o livrinho, entendeu? De novel, de história complementar, de side stories, caralho, a quatro, leio quadrinhos, porra toda de e eu vejo aquelas coisas que dá vontade de chorar.
Isso, e é legal e interessante isso, porque até se a pessoa vê Alien, nunca viu um filme de Alien na vida, ela não vai gostar do filme. Tipo, o filme é ruim até pro público geral mesmo. Não.
Exato.
É um,
até, porque,
não é ruim tipo... só pra Nick que acompanha, é ruim pra qualquer pessoa que vá assistir.
Isso. Realmente, não tem nada, cara. Deixava o Alien lá quietinho, entendeu? Sucessão lá antigamente, clássico. Não precisava mexer, cara. Não precisava.
Mas isso chama Ridley Scott.
É.
Ridley Scott
isso se chama isso. Quero Dinheiro.
James Cameron também faz isso com o Exterminador, tá, gente? Também, tipo assim, o cara desmexe numa coisa e, enfim, a tendência é sempre
que não
pior.
Precisa, cara.
Ah, mas isso daí, precisa. Isso daí eu não sei se foi só questão do James Cameron, não sei se foi só Quero Dinheiro, né? O cara tá sentado lá vendo a obra dele ser massacrada e aí vira, ó... Peraí, pega essa aqui.
Aí ele volta pra fazer ele a merda.
Fazer merda.
Não.
É, faz eu, merda, mas na cabeça dele...
Eu quero
a
autoria sobre essa merda.
É, na cabeça dele, a merda,
é
o negócio
mal,
é meu,
mal,
deixa eu
merda.
Fazer a merda, entendeu?
Exato. Só que, cara, eu acho assim, eu acho muito decepcionante, porque você pega os filmes clássicos e você pega até alguns, assim, as coisas poucas de Alien versus Predador, entendeu? Que não tinha toda a tecnologia, que não tinha toda a parafernália que tem hoje, e o negócio é bom. Toda vez que passa na TV, eu vejo minha mãe, porra, vai ver essa merda de novo. Eu falo, vou ver, mamãe. Entendeu? Ficar puta comigo. Entendeu? Vejo. Só,
vou
aí
ver,
os
mamãe.
Me dê, mamãe.
Vou ver, mamãe.
Entendeu? Aí mamãe. Os caras...
Todo
cara
dia isso se fuder também.
Os caras têm dinheiro pra caralho pra fazer a porra do filme. Faz merda, mano. Faz merda.
Cara, mas é que tá. A diferença de novo do Ridley Scott pro James Cameron. Depois do
Ridley Scott?
Ridley Scott? Boas.
Ridley Scott, Scott, filho da mãe?
Ridley Scott.
Falou Ridley.
A pronúncia hoje aqui tá faltando pra galera.
É, tu gosta de corrigir os outros, eu não vou deixar passar batido, não, porra.
Ridley
hoje
Scott.
Tá complicada a edição
aí, hein? Parente da Amanda Walter.
Da Amanda Walter.
São primos.
E todos eles assistem podcast. Todos eles assistem podcast.
Detalhe que o Milton só tá aparecendo pra poder soltar esses sonzinhos, né? O resto do podcast
cara,
ele tá com o microfone
assim,
desligado.
Depois do Alien clássico, o Ridley Scott não tem mais nada bom. Todos os filmes deles são ruins.
Cara, pior que é. É
decadência da carreira.
Eu assim, uma coisa que eu espero é que cara, eu nem sei se eu consigo esperar alguma coisa. Teve...
Uma coisa que eu espero é, porra, não sei.
Cara, não espera
teve,
nada, não.
Teve,
por favor.
Teve uns papos de trazer a Sigourney Weaver de volta pra trilogia.
Tadinha.
E aí,
tadinha
tipo, dela. Primeiro que eles finalizaram a história dela lá em Alien, tipo...
Seria muita muleta, né, velho?
Seria muita muleta. E ela falou que, tipo, ela é muito grata à trilogia de Alien, né? Tipo, ela ficou eternizada por conta da Reaper.
Mas ela não tem mais interesse.
Porque chamaram ainda Hamilton pelo Exterminador. Acho que nem foi por isso que pensaram nisso, imagina.
Ela falou, não, sou muito
ela
grata,
que ela
mas
não
nem
volta.
Fudendo. Nem fudendo, quero meu nome nessa merda.
É, não, ela falou que ela não volta. Ela foi, tipo, mega educada quando ela falou sobre isso. Mas, assim, a cara dela já dizia assim: esta porra está ruim, eu não quero me meter nesta caralho. Entendeu?
É,
e ela
pô,
está
ela tá com imagem boa?
Mas sim,
ela. Só ela e o bicho tem imagem boa no bagulho, ela vai se queimar.
Exato.
O bicho não tem como negar. Ele tem que estar lá, infelizmente. Que também ele só nem se negava. Mas, enfim. Ela tem como negar.
Porra, ela tá certíssima.
ela volta agora, as pessoas vão falar assim, poxa, minha querida, tu voltou só pra se afundar?
É, vai queimar a imagem que ela tem. A imagem dela hoje é boa, tipo, o filme te lembrar quando os filmes do Alien eram bons, porque tinha Sigourney Weaver. Ponto.
Isso aí.
E até o Ridley Scott, tipo, ele já fez outras merdas, então até ele tá um nome sujo. Ela tá um nome limpo ainda na praça, com o negócio. Então não vale a pena ela voltar.
Com certeza.
E eu falei que James Cameron fez filme bom depois, mas acho, tô pensando aqui, é porque tem pessoas que acham Avatar bom, mas eu acho uma merda.
Cara, eu gosto muito do visual do Avatar. Eu confesso que quando eu vi Avatar, eu vi no cinema.
E, é um filme nada original, mas é bom.
Eu achei o filme sensacional. Aí eu fui ver de novo. Aí eu fui ver.
É Pocahontas. Olha, é Pocahontas.
No cinema foi completamente diferente de quem assistiu em casa.
Eu vi no cinema, então, tipo assim, toda aquela floresta brilhante, aquela porra toda assim e tal. E eu, caraca, que filme bonito.
Aí você foi lá, foi assistir em casa, né?
Aí eu fui assistir em casa e aí.
Aí fez o.
Caralho!
Aí eu comecei a perceber as atuações e tal, o roteiro do filme é
Aí foi ver na TV de 29 polegadas de plasma,
de
né?
De tubo!
Oh. De tubo ainda, Mari.
De tubo, fudeu. Aí fudeu.
Nossa. No fone de ouvido da Samsung.
Fudeu demais.
Aí,
olha.
Olha só, não saca nem o fone de ouvido da Samsung, não, que é o que eu estou utilizando neste momento.
Eu também.
Eu também, hein?
Patrocina nós, Samsung.
Entendeu? Só que aí eu fui ver de novo, eu falei, que história de bosta, mas o visual continua bonito.
Não, e o filme ganha por efeito especial.
Sim, o efeito especial, realmente, maquiagem, eu acho muito bacana, mas o roteiro, depois que a gente
vê assim,
seriamente, né? Aí...
Sabe o que é o pior? Eu não sei se é verdade.
Igualzinho, isso. Hein, Milton? Igualzinho Lanterna Verde, né? Os efeitos visuais, então, igualzinho.
É a mesma prateleira.
Realmente, mesmo nível técnico.
Eu não sei se é verdade, mas eu fiquei sabendo há muito tempo que esse filme do Avatar, ele tinha esse roteiro pronto há anos, só não tinha tecnologia pra poder fazer.
Mas é
sim,
isso
mesmo. Sim, teve.
Dizem
teve
as mais línguas que sim.
Um Paranauê aí desse.
Mas eu fiquei sabendo desse Paranauê.
Eu ainda acho que isso tudo é marketing, mas.
Eu também acho.
Vamos comprar essa história. Vamos comprar.
Eu também,
tudo bem.
Porque os caras tá aí, ó. Quantos anos que tem aí pra sair uma suposta continuação? Mais de 10, né? Mais de 10.
Qual a continuação de Avatar?
E que já tem até tecnologia pra fazer um Avatar melhor.
Não, mas o James Cameron falou que o 2 e 3 já tá gravado. Ele tá só terminando.
Porra, tem 3?
Meu pau. Meu pau de
escândalo. Como assim, Rainer? Que isso?
Eu achei que era
tudo. Como assim, cara? Tá saindo foto de bastidores.
Tá doido,
que isso?
Rapaz.
É sério, gente?
Tá sendo gravado.
Ele já tinha pronto o roteiro do 2 e do 3.
Me
tipo
poupe,
assim...
né? 10 anos pra fazer também. Tinha que ter até roteiro de até do quinto filme já. Eu, hein?
Não que a gente
precise Harry Potter.
De um quinto filme.
Não, é, realmente.
Não, que a gente precisa de Avatar.
Eu acho que o Avatar, vocês vão ser um monte de peso de grana. Vai ser muita grana envolvida e não vai ter o retorno. Não vai ter, acho muito.
Porque não tem como. Vai ter que lucrar 3 milhões pra ter retorno.
Exato,
olha,
cara.
Eu acho que retorno vai ter. Agora o filme vai ser ruim.
O filme vai ser ruim, mas as pessoas vão tão na fome do efeito especial quanto foi no primeiro, que eu acho que eles vão conseguir um retorno sim.
Gente, é igual o Death Note e esse filme de 365 dias aí que saiu na Netflix.
Ah, esse
filme
é
um Eles estão no top, eles chegam a um certo assim, nossa, tá todo mundo, o Brasil inteiro tá assistindo. Não quer dizer que a parada é boa, gente. Só quer dizer que
pode ser mesmo.
A gente tem que.
Tô doida pra poder fazer um vídeo problematizando esse filme.
50 tons de cinza, versão.
Síndrome de Estocolmo.
Italiana.
Gente, sem sacanagem. É só tu ver como o marketing é foda. Eu tinha entendido que é um filme de um ano, que tu tem que ver um pedaço por ano.
Tipo,
caralho, que maneiro.
Olha, não vale nem a pena colocar Boyhood na mesma sentença desse filme, porque puta que pariu.
Outra coisa, a gente tem que levar em consideração também que esses filmes aí estão para ser lançados na indústria indústria nos próximos anos nesse nosso cenário pseudo-apocalíptico de pandemia, né?
Pseudo? Então,
assim, a indústria do... É, pseudo-apocalíptico. Ainda,
é, calma
a gente
aí,
ainda
o mundo
tá
não acabou ainda. Mas eu... Peraí, Vitão, o mundo não acabou
e aí,
ainda não.
A indústria cinematográfica, ela vai dar uma segurada aí, como a gente falou, né, naquele outro cast. Então,
o jogo de Meriti pode acabar, mas o mundo ainda não.
É, ela vai soltando uns negocinhos aí de qualidade duvidosa. E a galera vai consumir. Rainer mesmo ficou falando, não, cinema não vai lotar e não sei o quê. Mal abriram as porra toda, o bar no Leblon tava como? É. Tu acha que cinema vai ser diferente?
O brasileiro é idiota, cara.
Se tu botar um cara cagando no cinema, nego vai ver.
Brasileiro é idiota. Tiveram que
depende
fechar o
cara.
Abrir
o brasileiro é irresponsável e mal educado.
Eu pagaria muito pra ver o The Rock cagando. Deve ser uma cena maravilhosa.
The Rock faz qualquer coisa, mano. Pagaria.
E vão pagar o ingresso ali inteira, tá? Pra ver.
R$35 ou 40, né? Que deve estar isso aí agora.
Mas, Elisa, você falou uma parada que o pessoal, tipo, no próximo Avatar vai na fome por causa dos efeitos. Eu acho que nem vai... Eu acho que... Quem for assim vai ficar ainda mais desapontado, porque hoje em dia a gente tem tanto mais parâmetros de efeitos e efeitos, porque, tipo...
Ah, mas existe todo um marketing em cima disso, que ele está criando tecnologias diferentes para poder fazer esse filme. Inclusive, tecnologia... A água vai ser como você nunca viu na vida.
Cara,
essa,
na moral...
É, esse é o marketing da parada.
Calzeiro do caralho.
Mas eu tô te falando, Rainer. A galera vai na fome...
Gente, marketing.
A galera vai na fome.
A galera é burra, enganada pelo marketing. Vagabundo acredita aí nos filmes de terror que a Warner lança, entendeu? Tipo A Freira. Vagabundo acredita, porque o marketing é maravilhoso. O marketing faz você pensar assim, nossa, realmente vai ter medo dessa merda.
Marketing é um milagre. É um milagre. Faz você acreditar que você pode comer merda. E você acha que
a gente foi ludibriado. Olha o filme do Lanterna Verde, olha o Batman vs Superman. Pô, a gente já falou um monte de
segredos
de
tudo.
De briado, cara.
O segredo de tudo é o marketing, cara. Se o marketing for um marketing fodido de bom, você vai entrar no cinema achando que você vai assistir a melhor maravilha do mundo.
Isso aí. E aí você chega lá e fala assim: eu não acredito que eu gastei a porra do meu dinheiro.
Você chega lá e você fala: caralho, gastei. Exatamente, gastei meu dinheiro pra ver esta merda que eu poderia ver no Netflix em casa.
Ah, a representação. A representação desse feeling, entendeu? É o story de Elisa quando ela saiu. Quando ela saiu do último Star Wars. Porra, eu não acredito que eu gastei mais de R$200 pra ver. Caralho!
Você gastou R$200.
Ela gastou muito mais, porque ela veio pro Rio pra ver o filme.
Tá maluca?
Não só gastei passagem pro Rio de Janeiro.
E o meu era muito comedido pra não dar spoiler e tá tentando mais o máximo.
E a Elisa, como? Elisa tava vermelha de ódio.
Puta. Não só gastei dinheiro pra poder assistir no Rio, não só gastei dinheiro pra poder assistir no Village Mall, não só gastei o meu ingresso, como eu comprei o ingresso da minha amiga de presente também pra ela poder assistir, não só gastei dinheiro comprando esse caralho da temática do
combo, negocinho.
Entendeu?
Nossa, você tomou no cu bonito.
Eu tomei no meu cu em verde e amarelo, eu saí do cinema, então a personificação do próprio demônio. Isso aí é um ódio.
Muito
ódio. Ainda paguei amiga, Uber pra voltar pra casa. Eu estava em Campo Grande. E era 2 horas da manhã. Eu tava no Village Mall.
Ainda bem que o filme foi bom.
Cara, eu gosto do filme, mas é engraçado ver a reação dela.
Você foi do Village Mall pra Campo Grande, caralho.
Pra Campo Grande, parceiro.
Puta que pariu.
Campo Grande.
Meu Deus, louca. Nossa, louca. Não, mas olha só. Não, Elisa, olha só. O marketing de Star Wars não tava nem tão pesado assim. Já tinha saído algumas críticas do filme ruim. Você foi ludibriada.
É porque a gente escolheu não ler também. Eu escolhi
não ler. Eu também não assisti.
Olha só. Eu não acompanhei os spoilers nem nada que tinha saído, mas eu já tinha visto que tinha uma crítica pesadíssima negativa.
Eu escolhi ser burra.
Você escolheu acreditar, né?
Eu escolhi
acreditar.
Levanta o believe.
Eu escolhi, entendeu? Tomar no cu, sabe? Entendeu? Eu escolhi. Aquilo ali foi escolha minha. Aquele dinheiro que eu gastei. Porque eu poderia ter me preparado pra aquilo dali, mas eu falei, não, a galera sempre
vai
fala mal.
Vai dar certo.
A pessoa, quando ela é teimosa, entendeu? Quando ela acha que ela tá certa, ela vai até o final achando que ela tá certa até gastar quase
Elisa,
reais.
Elisa, eu só vou te dizer uma coisa. Você escolheu acreditar nisso e ainda não foi assistir Dark. Então, só isso que eu te digo.
Ai, gente, nem fala.
Só isso que eu te digo. Vai assistir Dark, vai, Elisa.
A escola botando no meu cu também. Até agora eu não consegui ver a série, meu Deus.
Eu tô sendo resistência.
Cara, quem tá reclamando da série é burro, porque não entendeu.
Cadê o pai?
Quem não entendeu a última temporada.
Quem achou a última temporada ruim é porque é burro. Porque ele tem um monte
eu de quero ouvir, Eu quero ouvir a opinião.
Que não procura nem
eu quero entender. Ouvir a opinião do Milton, que ele começou a ver a série. Eu quero ouvir a opinião dele.
Uma bosta.
Solta tua voz aí,
tá
Milton.
A pior pessoa, pra isso.
Uma bosta muito arrastada, muito enrolada. Podia ser 3 episódios da série. Segue daí, Ryan.
Não,
para. Vamos fechar?
Não.
Vamos fechar?
Vamos perdendo o tema.
Então, depois dessa catarse da Elisa, esse ódio ao se fuder, né?
Porque você gosta de se fuder, né? E eu gosto.
A Elisa me apresentou muito bem o que é. Botou a cereja no bolo de merda, realmente. Foi a cereja de. Pum! A bosta que foi essa experiência. Com isso, a gente vai fechar o podcast de hoje, agradecendo ao Vitão. Obrigado, Vitão.
Valeu, 93. Nada é verdadeiro, tudo é permitido.
Um dia eu quero que ele troque o bordão, mas a gente.
Gente, eu não entendi o que ele falou dessa vez.
Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou.
Eu entendi o 93
tá
e só.
O que você usou? Compartilha aí, quero saber.
Foi a mesma coisa que eu usei mais cedo, né?
Falei que eu falo sempre, né, gente?
Não, a gente só não entendeu mesmo. A gente sabe que você falou o que você fala sempre, a gente só não entendeu mesmo.
Fica lá.
Nossa, misterioso.
O quê? Ok. Continuamos sem compreender. Tudo bem.
Não tem um som de mistério aí, não, meu?
Não tem.
Faz um som qualquer, Newton.
Chacota.
Um som qualquer, Newton. Escolhe um aí.
Pra ele não tem, não, vai. Isso.
Um som qualquer, foi o primeiro. Eu cliquei aleatoriamente.
Contexto.
Aleatoriamente.
Agradecendo a Mari também. Valeu, Mari.
Tchau, gente. Muito obrigada. Desculpa o atraso novamente. E é isso. Beijos.
Ok. Valeu, Milton.
Para.
Para.
Desce, Xuxa. Desce desse palco aí.
Muito bom. Milton, você foi promovido a sonoplastia do podcast.
Sonoplasta.
Quase que sai também.
Sonoplasta.
Meu Deus.
Sonoplasta.
Eu esqueci.
Repete com a tia. Sonoplasta.
Você foi promovido a sonoplasta. Agora tem que encontrar um som para cada participante quando apresentar, tá?
Ai, isso não.
Fico preocupado com essas coisas.
Confio no seu. Confio na sua intuição.
God, please,
não. Espero não estar errado, mas confio na sua intuição.
Não.
Agradecer também a Nick. Valeu, Nick.
Valeu, galera. Pra falar mal, tamo sempre aí.
Ok.
Então tá bom, né?
E a pessoa que terminou com ódio puro no rosto. Valeu, Elisa.
Muito obrigada, gente. Que fique aí a lição. Não acreditem em marketing e leiam antes de você sempre ir ver alguma coisa.
Gente, eu faço curso de marketing. Acreditem em marketing sim, tá?
Cala a boca.
Não acredita, não. Não acredita, não.
Não acredita, não. Não acredita. Não. É, não
esse
acreditar, não.
Um dos motivos pra você não acreditar.
Você vai acabar no Rio de Janeiro gastando R$700 pra sair decepcionada do cinema.
Pelo amor de Deus.
Fora eu passagem.
Eu fiquei puta de pagar R$36 no ingresso. Eles gastam R$7,50.
Eu não paguei nada, mas eu também fiquei puta. Só pra ser solidária e então.
Ah, tá. Obrigada.
Não foi nem um pouco, Mário. Mas eu aceito a sua solidariedade.
Eita, até embolou aí.
É isso.
Bom, é isso, pessoal. Agradecendo você que viu a gente. Me sigam nas redes sociais, @multifinito. E fala pra gente qual outro filme bom... qual outro filme que tem personagens bons, mas o filme é uma merda que você acha. Se faltou algum, você manda pra gente. E a gente vai debatendo com você. E se você também gastou mais de R$300 numa experiência merda, manda pra gente. A gente vai estar disposto a...
Manda só pra Elisa.
A te zoar.
Não, não. Eu não consigo lidar com experiências ruins, já basta as minhas.
Nossa. E com isso, nós terminamos dizendo, terapia, faça você também. Obrigado, pessoal. Valeu, forte abraço. Tchau.